Bom dia aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras. Cumprimento aqui os funcionários dessa casa, cumprimento também o nosso prefeito Hilário Höpp, o vice-prefeito Florentino Lauvas e o nosso controlador da prefeitura Zinho. 29 de outubro de 2024, sessão ordinária número 40. Peço ao primeiro secretário vereador Joelho Abra que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lur.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripk.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Albert. Presente. Joel Ponlet.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Convido o prefeito Hilário Höpp para se sentar à mesa e também o vice-prefeito Florentino Lauvas. Havendo número legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão e convida para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem bíblica escolhida por mim para a sessão de hoje se encontra em João, capítulo 14, versículos 27, que passo a fazer a leitura neste momento. Jesus, deixa contigo a angústia, receba a tua paz. que meu coração não se turbe e que eu confio em ti em todos os momentos. Convido de um momento de silêncio, faça o falecimento da senhora Silda Fisch Rasch, ocorrido no dia 27 de outubro de 2024. Quero aqui cumprimentar também o secretário de segurança, o Vitor Dimitri, e também o nosso amigo secretário, Valdeci Chacó. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 39, realizada no dia 21 de outubro de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Solicita o primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 55/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a implementação de ciclofaixa com início no bairro Vila Nova e término na Vila de Itibá, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Ilimar Vesper, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a implementação de uma ciclofaixa com início no bairro Vila Nova e término na Vila de Itibá, neste município. A presente indicação torna-se indispensável, visto que o município carece de alternativas seguras de deslocamento. A implementação de uma ciclofaixa poderá trazer inúmeros benefícios tanto para os munícipes quanto para a cidade como um todo, destacando-se os seguintes aspectos. 1. Melhoria na qualidade de vida, saúde e bem-estar. A ciclofaixa incentivará a prática regular de atividades físicas, combatendo o sedentarismo e promovendo a saúde da população. O uso da bicicleta, além de proporcionar lazer, também melhora a condição física e o bem-estar dos cidadãos. 2. Desenvolvimento local e promoção do turismo. A criação de uma ciclofaixa tem o potencial de atrair ciclistas e turistas interessados em explorar na nossa região. Isso pode aumentar a receita do comércio local e fomentar o turismo, contribuindo para o crescimento econômico do município. 3. Lazer e inclusão social. A ciclofaixa proporcionará um espaço seguro para o lazer de adultos, jovens e crianças, incentivando todos a praticar atividades físicas ao ar livre e aproveitarem momentos de descontração em família ou com amigos. 4. Segurança e mobilidade. Ao separar os ciclistas do tráfego motorizado, reduz o risco de acidentes, tornando as vias públicas mais seguras para todos os usuários. Além disso, a ciclofaixa oferece uma opção acessível e eficiente para aqueles que não possuem veículos motorizados, ampliando as opções de mobilidade no município. 5. Contribuição para o meio ambiente. Incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte contribui para a redução de emissão de gases poluentes, ajudando na preservação ambiental e na qualidade do ar. O município tem demonstrado um contínuo desenvolvimento ao longo dos anos, e a tendência é que essa evolução prossiga. Portanto, é crucial estimular soluções de transportes alternativos, visando o bem-estar das futuras gerações e o crescimento sustentável da cidade. Destaque-se ainda que a solicitação de finalização da calçada neste local já foi feita por outro vereador, razão pela qual faço a presente indicação para a implementação da ciclofaixa, como mais um passo rumo à modernização e à melhoria da qualidade de vida nessa comunidade. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 4 de outubro de 2024. Vereador Ilimar Vesper, segundo secretário. Está concluído, presidente.
Encaminho a indicação para o ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente não tem. Oradores no grande expediente tem 5 vereadores inscritos. Convido a primeira vereadora para o grande expediente, Ana Paula de Acevedo.
Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo presidente, excelentíssimo senhor prefeito, vice-prefeito, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora também, e a todos que estão presentes aqui nesta Casa de Leis. O meu bom dia a todos vocês. Ontem foi o dia do servidor público e eu gostaria de aproveitar a minha fala para parabenizar a todos os servidores do nosso município, seja da rede municipal, da rede estadual, aqueles que fazem, de fato, o serviço público acontecer. Aquela que está lá no interior, trabalhando, cuidando da saúde, no posto de saúde, lá na escola, aqui na prefeitura. Aqueles que, de fato, atendem com amor, com carinho. Muitas pessoas estão dedicando a sua vida no servir. E isso, para mim, é uma das maiores missões. Eu me envolvi na política, inclusive sou vereadora, pois acredito que uma das... Se a gente não serve, nós nem deveríamos estar aqui, né? Porque o meio político ele é isso também, é servir o próximo, é servir com amor. E os servidores da prefeitura, eles têm feito isso muito bem. E eu quero parabenizar a cada servidor e aproveitar, né, a ocasião para fazer um pequeno pedido, né? Tem que pedir, né? Posso pedir, senhor prefeito? Aproveitar a presença do excelentíssimo senhor prefeito aqui para fazer um pedido. Sei que não foi possível, né, a concretização do bônus ou um abono para todos os servidores, mas quem sabe até esse final de ano fica aqui registrado o meu pedido para que seja pago o Vale Verde. Estamos aí na esperança, né, pago com os valores, com o retroativo. Isso é uma forma também de valorização, de reconhecimento. E fica aqui o meu pedido e o meu carinho também com todos os servidores do nosso município. Deixo o meu abraço e o meu pedido registrado ao nosso prefeito, que, se Deus quiser, irá atender, né? Obrigada.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Ilimar Fespa.
Bom dia, prefeito, vice-prefeito, mesa diretora, colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente, rádio ouvintes e internautas. Um bom dia. No dia 23 de outubro, nós comemoramos aqui em Santa Maria, a ISLB, principalmente, os 120 anos da instalação do primeiro pastor aqui na comunidade, que até então, naquela época, pertencia à paróquia de Jequitibá. Então, foi instalado na época o pastor Philip Petter, foi o primeiro pastor da comunidade de Santa Maria. Então, dia 23, a gente comemorou 120 anos do primeiro pastorado aqui na comunidade de Santa Maria, na época. Nós tivemos, sábado à noite, uma corrida, né, que foi estadual, no aeroporto. E essa corrida ela é feita em vários estados do país em volta dos aeroportos. Então, aqui em Santa Maria, nós tivemos a participação de Vinícius Marquardt, Elivelton Schwantz e Kaique Rancelli Petrzkowski. Kaique, parabéns para você, ficou em segundo lugar, não é a primeira vez que você pega pódio. Obrigado por representar nosso município e continue assim, cara, isso é um orgulho para a gente. No dia 10 de novembro agora, vai ter uma corrida que a Profisic está promovendo, que vai sair aqui no pátio de festa e está indo lá para o galpão do vereador Clóvis Brown. Então, gostaria muito de pedir que a Prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde e Esportes, botasse alguma coisa à disposição desse pessoal que está promovendo aí, uma ambulância, alguma coisa aí, para dar uma assistência, porque esporte tem que ser incentivado. Eu vejo que esporte é saúde. Eu vejo, não tenho certeza, é comprovado isso cientificamente. Então, vamos motivar para que outros façam outras corridas, outras coisas na área do esporte. Então, se eles tiverem o apoio do poder público, com certeza, mais pessoas vão se empenhar. Dia 28 de outubro, ontem, né, a vereadora já falou, foi o dia do funcionário público. Parabéns para todos. Tá? Poderia ter se feito alguma coisa para eles, né, num horto, alguma coisa do lado do esporte também, para dar um incentivo aí, porque se a máquina funciona é porque o funcionário está lá. Então, o funcionário, ele é a chave de um mandato de um prefeito, de uma de um resultado bem resolvido é o funcionário que está com a mão na massa ali. Então, parabéns a todos e que a próxima gestão, ano que vem, se alerte para que o dia 28 de outubro não seja só o dia do funcionário, que se faça alguma coisa para ele, pelo menos que se cante um parabéns para ele. Quinta-feira, 31 de outubro, é o dia da reforma. Martim Lutero, né, pregou as teses lá na igreja. E é uma identidade de Santa Maria, é a igreja luterana. Então, às 8 horas da manhã, na quinta-feira, em frente do Banco do Brasil, vai ter uma concentração, tá? Às 8h30, mais ou menos, vai sair de lá a caminhada pelo centro até ao pátio aí em cima da igreja, onde foi construído um pavilhão, né, onde vai se fazer um culto com Santa Ceia, e depois vai ter um lanche comunitário, se comemorando também os 200 anos da presença luterana no Brasil, tá? É uma organização da União Paroquial Santa Maria. Eles estão com uma campanha de alimentos para o hospital evangélico, então quem puder levar alguma coisa não perecível para o dia, para doar aí para os hospitais evangélicos, tá? Será muito bem-vindo. Então, parabéns, ISLB, tá? Parabéns a quem está no comando. 31 de outubro é um dia muito importante para a igreja luterana e para quem é luterano. Quarta-feira passada, eu fui chamado por umas senhoras para ir lá na Vila Jetibá. E elas já tinham ido na DPM, tinham ido em vários lugares, e eu, à tardezinha, fui lá. E o que houve lá naquela quarta-feira, 9 horas da manhã? A PM chegou lá e, já sabendo, que eles estão sabendo que existem foragidos aqui em Santa Maria, e tinha três pessoas lá. Então, a DPM chegou e os caras viram, começaram a sair correndo. O que, que eles fizeram? Sentaram o tiro atrás. Isso 9 horas da manhã, com a vila ali, com crianças andando de bicicleta, pessoas andando na rua. Eu vi que na calçada tinha um buraco enorme onde que o tiro bateu. Então aquilo não foi bala de borracha, desculpa, eu não sou da área, mas pelo buraco ali tem. Se aquilo acerta uma pessoa, aquilo não ia ficar assim, não. Então poderia se pegar pessoas inocentes. Sou a favor de pegar bandido, com certeza. Me desculpa, bandido bom é bandido morto. É um ditado que já se é falado por outras autoridades aí. Eu não discordo também, não, mas botar pessoas de bem, filhas, crianças de bem ali em risco, não vejo como se faz. Então, por favor, vamos ver como que a gente está organizando pegar esses bandidos. Se talvez fizesse um cerco, né? Pena que não tem tanto policial, não tem os policiais que estão defasado a quantidade de policiais aqui em Santa Maria, mas talvez fizesse um cerco, tinha pegado esses elementos. Mas botar vida de pessoas em risco para pegar bandido, que se analise isso com mais carinho, tá? Risco é uma coisa que a gente tem que observar muito. É uma crítica construtiva que os serviços urbanos, eu acho que é o responsável, junto com obras, não sei quem mais, tá? Quinta-feira, tá? 13 horas, 1 hora da tarde, uma máquina de uma reta aquilo, com funcionários, tinha uma basculante junto também, em frente do hospital, e não foi só lá não, porque eles fizeram isso na cidade inteira, tampando o buraco. Ótimo, está faltando, já era tempo que tinha que ter feito isso. Mas, gente, numa quinta-feira, 13 horas da tarde, ali em frente do hospital, tinha vários buraquinhos que eles acertaram, ficou 10 o serviço. Mas isso não é horário de fazer isso, ô secretário. Isso é horário de pico. Então, por que não pega uma tarde, uma noite, um final de semana? Não horário onde que os carros precisam se locomover. Ali em frente da farmácia, ele estava acertando ali em frente do hospital, aquilo deu uma buzinação. Tá? Tinha carro até aqui na frente, na STU, tá? Onde que o trânsito parou. Então, parabéns pelo serviço, mas vão se organizar, vão pegar um horário adequado para não atrapalhar o trânsito, não atrapalhar para quem precisa ir e vir, ainda mais na frente do hospital, tinha ambulâncias ali naquela parada ali que precisou se fazer. Então, vamos se organizar aí. Assim também eu peço a mesma coisa para o carro de lixo, esse carro que cata papel, quem está atrás dele, às vezes, é estacionamento do lado direito, estacionamento do lado esquerdo, eles lá pegando o papel. Que bom, eles estão catando, estão reciclando, mas vamos pegar um horário mais específico. Eles já estão indo mais à tardezinha, mas eu acho que poderia se fazer um pouco mais tarde ainda, porque pelo horário que o pessoal sai do serviço, a maioria sai 5 horas, os outros saem 6 horas. Então, 6 horas esse carro de papel já está passando. Então, quem é o responsável, serviços urbanos ou, né, e todas as secretarias envolvidas, por favor, vamos se organizar melhor, tá? Porque isso vai ser o bem para a maioria. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Rogério Schrader.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, senhor Joel, senhor Joelis, Clóvis Brau, prefeito municipal, senhor Hilário, senhor vice-prefeito, senhor Florentino, em nome de tio Mansky, cumprimento os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. Hoje, publicamente, vim fazer um apelo a todas as autoridades municipais e estaduais. Dois fatos que aconteceram aqui em Santa Maria de Jetibá: desaparecimento de dois jovens há mais de 30 dias, ainda não temos uma resposta plausível das autoridades. Otávio Berge, 26 anos, desaparecido desde o dia 3/10/2024, na região de São Luís. João Victor Kuzanque Gaed, 20 anos, desaparecido desde o dia 16/9/24, na região de Caramuru. Faço apelo ao Ministério Público, ao chefe da Polícia Civil, doutor José Darcy Santos Arruda, ao Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o DHPP, Delegacia Especializada de Homicídios e Pessoas Desaparecidas. A família precisa de uma resposta. Não podemos achar normal pessoas desaparecerem e não encontrar nem corpo dessa pessoa se estiverem mortas ou em cativeiro. Então fica o meu apelo aí à TV Gazeta, que se manifeste, a família que entra em contato com a TV Gazeta, porque não é normal, vereador Luciano, independente da vida que essa pessoa tenha, envolvimento com drogas, a família está lá sofrendo. Imagine se fosse um filho nosso, um parente nosso. Não queríamos uma resposta? Então fica aqui o meu apelo às autoridades para que dê prosseguimento nessas investigações. Existem ciclos de amizade onde essas pessoas frequentavam, que é muito fácil intimar essas pessoas e interrogarem os locais onde elas frequentavam. Então não podemos achar normal, nem em Santa Maria de Jetibá, nem em local nenhum do Brasil, pessoas que desaparecem e não retornam mais para suas famílias. Isso não é normal. Só um minuto. Também não podemos achar normal tiroteio na região ali de São Sebastião, devido ao tráfico de droga. Um local que eu já fui lá diversas vezes com outro policial fazer efetuar prisões. Várias pessoas foram presas na ocasião, e o tráfico perpetua, continua. Não podemos achar normal pessoas com mandado de prisão circulando na cidade. Pessoas envolvidas com tráfico, homicídios, furtos, roubos. Eu faço esse apelo publicamente às nossas autoridades municipais e estaduais. Vamos dar uma resposta rápida, senão Santa Maria vai desandar cada vez mais. Pois não, vereador Edmar?
Está sendo procurado Gilson Plaster. É um foragido do sistema prisional, né? E quem souber de um paradeiro ou de alguma coisa, pode ligar para o 181, tá? E vai ser o sigilo absolutamente tudo, ninguém vai saber de nada, a pessoa não precisa nem se identificar. Tá? Quem tiver alguma coisa, que liga para o 181, que ele está foragido já há bastante tempo. Obrigado.
E o telefone também para informação dessas pessoas desaparecidas é 181 e 190. Então, por gentileza, quem tiver alguma informação, entre em contato, passe, o anonimato é garantido. Estou aqui preocupado com as famílias, porque tem mãe, tem pai que está chorando lágrimas de sangue, porque não sabe nem se o filho está vivo ou está morto. Explicar também, Elimar Vespe, que numa ação policial, todas as medidas, todos os cuidados, todos os critérios são tomados. Se o policial atirou ali, ele tinha consciência do que estava fazendo. E bala de borracha, nunca. Tem que ser bala de chumbo mesmo. Bala de borracha para conter manifestação. Tem que ser tiro mesmo. E deu um azar que não acertou, tinha que ter acertado. Era menos um para perturbar a nossa sociedade. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Luciano Alves da Silva.
Bom dia a todos. Cumprimento o presidente, Joel Ponto. Em nome do colega vereador Rogério Xereda, eu gostaria de cumprimentar todos os demais colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Com muito carinho e respeito, eu cumprimento o excelentíssimo prefeito municipal de Santa Maria de Atibá no seu quinto mandato de prefeito, Hilário Repco, popularmente conhecido como Gatinha. Muito obrigado pela presença do senhor. De igual modo, cumprimento também o nosso vice-prefeito, o senhor Florentino Lauvres, a quem eu tenho muito respeito e carinho. Vou nominar aqui todos os secretários presentes aqui da Administração Pública Municipal: Neuceline Espíndola, ali sentada, Valdeci Jacobi, Vitor Dimitri da Luz, Rosilene Stu, Zilda Krause, Maria Pelacani. Falei certo, Zildinha? Zildinha, então. Jean, secretário de Esporte, e nosso controlador do Executivo Municipal, o senhor Sebastião Luiz Cília, a quem eu tenho um respeito muito grande. Muito obrigado a todos vocês e os demais servidores do Executivo Municipal aqui presente. Ficou faltando algum secretário que está presente e eu não nominei? Acredito que não. E os demais servidores do Executivo Municipal, muito obrigado aqui pela presença. Em nome do Marquinhos Detman, cumprimento os demais servidores da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Pois bem, vejo que os colegas vereadores hoje todos trouxeram suas pautas importantes para ser debatidas aqui, mas hoje estamos uma conta a ser votada aqui, que é as contas do Executivo Municipal, do prefeito Hilário Repco, do exercício de 2022. Li atentamente o despacho do relator das contas, que é o colega vereador Elimar Vespe, que fez um trabalho de 5 páginas, porque ele foi sorteado para fazer lá o despacho das contas do prefeito. Eu já tinha lido uma vez e pedi às meninas ali, a Lu, que trouxesse mais uma vez. Parabéns pelo seu relatório das contas do prefeito. Significa que foi atento, ouviu e leu aquilo que o Tribunal de Contas encaminhou ao município de Santa Maria de Jetibá. Hoje eu vou me atentar apenas em falar sobre as contas do prefeito municipal de Santa Maria de Atibá, seu Hilário Repco, e dizer que, prefeito, é uma honra estar aqui e dizer sim no meu voto, que já vou antecipar as suas contas. Todos nós sabemos a dificuldade, Rogério Xereda, que é de um gestor municipal, Neuceline Espíndola, trabalhar. Hoje nós temos, hoje não, sempre tivemos, mas hoje ainda mais de perto, o Tribunal de Contas, que acompanha diariamente, o Ministério Público, que acompanha diariamente, dentre outros órgãos de fiscalização, a Câmara Municipal de Vereadores, dentre outros. E, mais uma vez, as suas contas serem aprovadas pelo Tribunal de Contas, e já digo mais, essa de 22 veio com ressalva por causa de alguma coisa do Instituto, que já foi sanado, e a de 23 já está aprovada, sem ressalvas, pelo Tribunal de Contas. As pessoas têm o direito aqui, prefeito, de fazer suas reivindicações, de cobrar, de buscar melhorias para o nosso povo, e isso o senhor tem feito ao longo dos seus 5 mandatos de prefeito. Tudo que Santa Maria alcançou, na sua grande maioria, o senhor esteve à frente do Executivo Municipal, respeitando muito o nosso povo. Respeitando. E a maneira que eu digo que respeitozinho é que o prefeito Hilário Repco jamais teve suas contas rejeitada em todos os seus mandatos. Confere, prefeito, essa informação? Um menino humilde, um homem humilde ali de Santa Luzia, que saiu aos 9 anos de casa para trabalhar num posto de gasolina e depois foi à Vitória, na casa dos tios, enfrentando tudo que enfrentou, passando por tudo que passou, para se tornar uma das maiores autoridades do município de Santa Maria de Jetibá e do Estado do Espírito Santo. Fica aqui, com muito carinho, o meu respeito ao senhor, ao seu vice-prefeito Florentino Lovres, e estamos quase no fim aqui do seu 5º mandato, prefeito. E o que nós precisamos aqui é pedir a Deus para que o próximo gestor, o Ronanzo Colotto, faça um trabalho de excelência voltado para o nosso povo. E no que diz respeito a isso, se for trabalhar para o povo, se vai trabalhar para o povo, tenho certeza que vai se esforçar ao máximo. E já vou adiantando, ser gestor municipal não é fácil, não. Eu que tive a oportunidade de passar por várias áreas na administração pública. Comecei como vigia da rodoviária, depois motorista, depois, enfim. Fui para o gabinete, de lá saí secretário para concorrer às eleições e fui eleito num primeiro mandato e agora de novo para o segundo mandato de vereador. Os desafios são diários. Os desafios são constantes e diários. Mas é preciso ter muita sabedoria, muito conhecimento de causa, buscar as pessoas para que a gente possa fazer um trabalho de excelência voltado para o nosso povo tão trabalhador. Muito obrigado aqui pela presença do prefeito, do seu vice-prefeito, de todos os secretários que estão aqui, secretários, aqueles que puderam vir, aqueles que não puderam, com certeza, têm as suas justificativas, mas aqueles que estão aqui presentes, muito obrigado pela presença. Também não poderia deixar de falar do Dia do Servidor Público Municipal e aqui os parabéns a todos os servidores públicos municipais, em nome da Secretaria de Serviços Urbanos, a qual eu tenho um carinho especial e tenho um carinho especial por todas as outras secretarias, com certeza. É uma somatória de forças, as mãos unidas para que o município possa caminhar para frente. Melhorar, todos os dias nós podemos melhorar. Mas não é só na administração pública, não. Nós precisamos melhorar na Câmara de Vereadores, nós precisamos melhorar na nossa família, nós precisamos melhorar na nossa igreja. Tem gente que vai para a igreja olhando se a roupa do colega está mais bonita ou mais feia do que a dele. E vem aqui na tribuna dizer que quem tem que melhorar é só o Executivo Municipal. Não. Nós precisamos melhorar num todo. Saber como a gente trata a mãe, como trata o pai, como trata irmãos, como trata a nossa família no geral. E buscar melhoras é obrigação de quem está eleito pelo povo. Buscar melhorias para o povo é obrigação nossa, enquanto gestores, enquanto aqueles que a população escolheu para continuar representando elas aqui na Câmara de Vereadores e no Executivo Municipal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tenha um abençoado dia a todos.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Arlindo Rübck.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Joel Ponte, o secretário, vice-presidente, ao nosso prefeito Hilário Rübck e ao Florentino, vice-prefeito, aos meus colegas vereadores, vereadora, e a vocês aqui. Eu estou vendo aqui pessoas que estão trabalhando há tempo do lado Hilário Rübck. Quero aqui, prefeito, te parabenizar, não só para essa administração desses 4 anos que está se encerrando, você mais o Florentino, mas ao longo da sua história política, né? Muito bacana, muito bonito. Eu acredito que vai ser muito difícil de alguém aqui em Santa Maria bater esse recorde. 5 mandatos, presidente de Câmara, dentro de pouco de 36 anos de emancipação do município, igual você sempre conduziu. Tem muita crítica? Tem. Né? E qualquer prefeito que chegar aqui sempre vai ter crítica. Não tem como fazer tudo, mas Santa Maria está de parabéns. Mas também quero parabenizar da mesma forma aos funcionários públicos no dia de ontem, que sempre eu digo, é o braço direito da administração. Eu fui funcionário público. E o prefeito teve essa felicidade, prefeito, de 6 funcionários que trabalham com você se eleger vereador. Eu sou um que me elegi vereador dentro do trabalho do Hilário Ripke. Adilson Espíndola, hoje deputado, também se elegeu vereador, como trabalhando como secretário ali, junto com o prefeito Hilário Ripke. Luciana Alves da Silva também se elegeu vereador, também trabalhando com a administração de Hilário Ripke. A minha colega vereadora Selene, também funcionário público, também se elegeu junto com o trabalho de Hilário Ripke. E assim, o presidente dessa casa também se elegeu, também trabalhando como funcionário público, começou em 97 junto com o Hilário Ripke. E Joel Zabel também é um funcionário público, também é vereador. Então, são 6 vereadores nessa casa que já passaram pela administração. Quero realmente parabenizar, prefeito, sua administração. Eu tenho aqui cobrado pouco, mas quando eu cobro muito a nível do Estado, né, prefeito? E vou cobrar aqui mais uma vez, meu mandato está se encerrando, mas quero deixar aqui gravados, colegas vereadores, a minha luta não foi de hoje, e hoje nós temos um deputado lá 6 anos, aqui do município, que poderia ter se empenhado já há muito tempo de fazer esse contorno em volta de Santa Maria de Jetibá, junto com Casa Grande. Quero parabenizar o Casa Grande. Ele foi muito bem nessa política. Fez 22 prefeitos do Estado do Espírito Santo. Ele poderia, junto... 22? Pois é. Poderia, junto com o deputado, olhar para Santa Maria, fazer esse contorno, que hoje está muito difícil de fazer. Olha o trânsito de carreta que nós temos aqui no nosso município, e carros, não só de carreta, caminhões de verduras. Poderia ter feito um contorno aqui já há muito tempo. Porque o trânsito aqui em Santa Maria é muito pesado. Realmente é de... Não temos mais quase lugar de estacionar. Essa cidade cresceu com aqueles pomeranos que chegaram aqui e acharam esse buraco aqui, vamos dizer, né, entre valas, uma vala que tem aqui entre as montanhas, e fizeram aqui em Santa Maria o que é hoje, que representa. Então, eu quero, assim, pedir, carecidamente, ao futuro prefeito, junto com os vereadores que vão chegar à nova gestão, que com o deputado, que tem mais 2 anos ali, e outros deputados também que investem aqui muito, que é a Janete Clóvis, que luta pelo esse contorno. Eu vi ali, na campanha, senhores vereadores, os candidatos novos, principalmente, falando em renovação, né, dessa Casa de Leis. Eu vi pessoas falando comigo que devia mudar os 13 vereadores. Comigo. Aí eu não fui nem candidato, né? Mas eu vi que a renovação não foi tão grande, não. Disse 9 vereadores que estavam aqui disputando, 7 se reelegeram. Então, parabéns aos que se elegeram, e o povo viu que esse povo está trabalhando. 3 que se elegeram para mim também não são novatos, que já passaram aqui 3, 4 vezes nessa casa, que é Álvaro Roberto Gonçalves, Nelson Mitink e Sigmar Schwanz, também já estiveram nessa casa. Então, renovação tivemos da Elisa, Carlos Alberto e Clóvis Luft. Embora Clóvis Luft já foi vereador em Itarana também, já. Então, realmente, a mudança não foi nem tão grande, sargento, né? Mas tomara que eles façam um bom trabalho aqui nessa casa. Eu estou encerrando meu mandato, presidente. Eu cobri aqui, não nesse mandato, mas em outros passados também, que formasse uma comissão de ética. O Conselho de Ética já existe no Brasil, é só formar uma comissão. Então, não vai ser mais possível. Espero que na próxima gestão os vereadores formem uma comissão de ética nessa casa para dar mais transparência e mais segurança a essa casa ainda, para mostrar para o nosso povo de Santa Maria de Jetibá. Para encerrar rapidamente, o meu colega vereador Elimar. Dos luteranos, né? 31 de feriado municipal aqui em Santa Maria de Itibá e em outros municípios também que tem muitos luteranos. Eu estava vendo um vídeo de um pastor, nós luteranos surgimos dos católicos, né? Martinho Lutero foi um padre. E ele estava na Alemanha e a Igreja Católica naquela época quis fazer um trabalho o qual ele não concordou e ele se desmembrou do católico e formou os luteranos. Hoje no Brasil nós somos 1.080.000 a 1.100.000 luteranos no Brasil. São 5 luteranos, igrejas luteranas que diferentes que existem no Brasil. Aqui em Santa Maria, acho que é a IELB, né, e a SLB. Mas temos mais 3 luteranas no Brasil ainda aqui. Então quero parabenizar também a todos os luteranos que vieram aqui para o Brasil, que saiu lá da Alemanha através de Martinho Lutero com a sua reforma, né? Então quero parabenizar também o feriado e aos luteranos na quinta-feira dessa semana. Muito obrigado.
Também faço uso da tribuna do grande expediente. Cumprimento meu vice-presidente Clóvis Brown, o vice-prefeito Florentino Laus, o nosso querido prefeito Hilário, Joelho Ábado, nosso secretário, os demais vereadores e as vereadoras, em nome da secretária Nilceline, cumprimento os demais secretários aqui presentes hoje. Quero aqui pegar um gancho aqui da fala do nosso colega vereador Arlindo Höpke, que agradeceu o povo brasileiro que elegeram, a maioria se elegeu no centro dos partidos centrão, que vão acabar com essa palhaçada da extrema-direita e extrema-esquerda, que não vale nada, que só atrapalha os trabalhos. Um presidente entra e fala que não trabalha com deputado federal, senador, que é da esquerda, quem é da esquerda não quer trabalhar com a extrema-direita. E isso tem que acabar, tem que ser centrão mesmo e trabalhar com quem estiver lá na presidência, quem estiver lá como governador e quem estiver como prefeito. Eu acho que o vereador não pode olhar o partido e nem os deputados. Tem que trabalhar porque foram eleitos pelo povo e o povo que paga os impostos e paga o salário de cada político. Então, eu acho assim, o centrão está fazendo o trabalho deles direitinho, estão fazendo a campanha até para acabar com o centrão, com o partido PSD, não era para eleger nenhum prefeito do PSD, nenhum vereador, e foi o que mais fez prefeitos e vereadores, foi o partido PSD. E eu faço parte de um partido que é do centrão, para a esquerda, que é o PSB, tenho orgulho que a gente não olha se ele é da direita ou da esquerda, a gente trabalha em prol do município, do estado, ou seja, do país. E quero aqui parabenizar todos os nossos queridos luteranos, né? Desejar primeiramente um bom dia, e quinta-feira é um dia muito especial para nós luteranos, eu tenho orgulho, faço parte da igreja luterana e com muito orgulho eu digo isso, amo a minha igreja, e a gente sabe que existem várias igrejas e Deus é um só, e que todos comemoram, e que quem puder ir para as igrejas, e é o caminho mais certo de qualquer cidadão, eu sempre falo, Rogério Schroeder, esses dois jovens desaparecidos, pelo que eu já vi, pelas reportagens que eu percebi, eles têm envolvimento com tráfico de drogas. Agora me pergunto, quantos anos que aqueles jovens não participam de um culto na igreja? Há muito tempo, pode ter certeza. Se esses jovens tivessem sido levados desde pequeno para a igreja diariamente, duvido que eles estavam aonde que eles estão hoje. Eu espero que esses jovens estejam vivos, que os pais, né, conseguem recuperar os filhos deles em vida, mas é muito difícil você ver um filho desaparecido. A gente que tem filhos, o que esses pais devem estar sentindo? Quero aqui rapidamente também falar sobre nossos funcionários públicos, né, que foi o nosso dia, é um dia maravilhoso de comemoração, e quero dizer ao nosso prefeito Hilário Höpke que ele tem ainda 2 meses de mandato, que implante o Vale Verde. Nós até estávamos conversando, né, Hilário? Que implante. Pelo menos, né, se eles já estão recebendo, pode ter certeza, o próximo prefeito que entrar, ele nunca vai tirar isso dos funcionários.
vai ser igual ao ticket de alimentação. Você vai começar com um valor pequeno, depois gradativamente vai aumentar, isso vai ser uma coisa boa. E pode ter certeza, prefeito, se você precisar de qualquer coisa, ou recurso, alguma coisa, os vereadores aqui estão à disposição para te ajudar, para você implantar isso e beneficiar os nossos funcionários públicos efetivos, aonde eu faço parte. Eu sei que muitos funcionários estão até questionando sobre que a Câmara vai dar o abono e a Prefeitura não, mas são órgãos separados. E o prefeito Hilário está terminando o mandato dele, ele tem que deixar as contas em dias, então ele também tem que ter esse cautela e usar o dinheiro para fechar as contas 100%, que ele não pode deixar dívida para o outro prefeito. Mas, da vontade dele, eu tenho certeza que ele queria dar bônus para todos os funcionários, tanto efetiva quanto contratados, mas não foi possível esse ano. Mas o presidente da Câmara não é culpado. Eu posso dar bônus aqui. Né? Agora, lá, eu não posso. Teve funcionários que falaram que faltou o empenho do presidente para que fosse. Isso é mentira. O funcionário tem que se informar antes dele falar e querer falar de denigrir a imagem do presidente. A minha vontade, pode ter certeza, como eu fui candidato a prefeito, se eu fosse prefeito, o que eu mais ia sentar e acertar os atrasos dos funcionários, eu ia fazer primeiramente em janeiro e depois eu ia começar a trabalhar com os efetivos. Eu quero que esses funcionários que falam essas coisas do presidente, que se informe se tem algum funcionário aqui desta casa reclamando. Eu dei todos os aumentos, todas as coisas que eu pude ajudar, eu ajudei. Funcionário efetivo aqui que estava na limpeza e teve faculdade, teve estudo, eu coloquei para trabalhar em outros setores onde ele ganha mais. Aproveitei os funcionários e dar a chance para que eles conseguem ter um desenvolvimento na vida deles. Era isso que eu queria fazer na prefeitura, mas infelizmente não foi possível. Espero que o próximo prefeito faça isso. Muito obrigado.
Interrompo os trabalhos previstos para a sessão de hoje e abrimos espaços para oradores inscritos na tribuna livre. Convido o senhor Jean Fabian Ferreira, secretário de Esporte. Assunto, resposta sobre o uso das quadras no finais de semana.
Bom, pessoal, bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui, antes de iniciar a minha fala, o presidente da Câmara, o senhor vereador Joel Ponat, os demais secretários, os demais vereadores também, meu bom dia a todos. Cumprimentar o excelentíssimo prefeito Hilário Repke, nosso vice Florentino, e em nome da minha subsecretária Lara Discher, cumprimento os demais secretários que estão aqui presentes e população em geral. Vim aqui hoje para estar respondendo sobre o questionamento que foi feito na sessão passada, esse, o vereador Elimar Vesper e o Joel Ponet também acho que tocou no assunto sobre a utilização das quadras aos finais de semana. E aí fizeram um convite, eu prontamente aceitei, aí vim aqui, fiz minha inscrição, e estou aqui para estar dando uma explicação para todos, Então, como que funciona a questão das quadras aos finais de semana? A Secretaria de Esportes, a gente tem funcionários que trabalham em todas as quadras, E aos finais de semana, às vezes a gente tem solicitações para uso para jogar um futebol, um vôlei. E aí, na Secretaria, nós criamos um termo de responsabilidade, onde as pessoas que nos procuram, ela pede para a gente estar agendando aquele horário, E aí a gente vê, de acordo com a nossa agenda, se tem disponibilidade de estar sendo agendado ou não naquele determinado final de semana. E aí a gente convida essa pessoa para ir na secretaria e nós temos um termo de responsabilidade, Depois, se os senhores quiserem dar uma olhada, onde a pessoa ela vai na secretaria, ela assina esse termo e aí a gente autoriza o uso aos finais de semana. A gente não abre diretamente, o vereador chegou a colocar, que poderia ficar aberto para o pessoal ir lá jogar o futebol, os adolescentes. Só que, assim, a nossa preocupação em relação a isso seria por conta de a gente abrir e, de repente, alguém se machuca lá, quem que é o responsável daquela criança, Então, a gente optou por fazer dessa forma, de deixar uma pessoa responsável, um adulto, E aí as pessoas solicitam e a gente faz esse agendamento, a gente não deixa de atender a população. E fora o pessoal do futebol, de esportes, tem os grupos de dança que também utilizam os ginásios aos finais de semana. Eles têm os dias certos e os horários de ensaios. Então, assim, os ginásios eles são utilizados aos finais de semana. Não aberto ao público, como foi colocado pelo vereador, mas a gente não deixa de atendê-los, né? Então, essa sim, é a minha explicação. Se tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer mais alguma pergunta, né, pode estar falando que eu estou aqui à disposição.
Bom dia, secretário.
Bom dia.
Secretário, isso aí que a gente precisava, eu tenho certeza que nem 10% da população sabe que pode ter acesso à quadra, né? Não sabiam que tinha que procurar a secretaria para pedir horário, ver se tem vago ali. Tá? Depois da minha fala de segunda-feira, o que eu recebi de zaps dizendo, olha, estou desde a pandemia sem jogar bola, engordei não sei quantos quilos. Tá? Então, isso foi explicar isso, botar isso nas paredes mesmo, nas redes sociais, dizendo que quem tem interesse, vai na Secretaria de Esportes e se inscreve lá, pede um horário, certo? E com a responsabilidade também, porque senão vocês não vão botar um funcionário para ficar à disposição ali, que esse funcionário tem família, ele tem que ter o lazer dele, tem que ter a hora de folga, de vaga dele. Então é só ter a responsabilidade de tomar conta do espaço. Então, muito obrigado, o senhor não foi convocado como é de praxe, que é a casa sim. Fazer, o senhor veio por espontâneo, eu e o presidente Joel fizemos até um desafio, vamos Joel, pedir para ele vir espontâneo e tal, e obrigado por ter vindo assim, tá? E parabéns pelo trabalho, e vamos divulgar isso aí, dizer que toda a população tem acesso para coisa sadia, que é o esporte. Tá?
Só complementando, lá na Secretaria de Esportes, na nossa sede, nós temos o campinho de areia também, que a gente faz dessa forma aos finais de semana. Inclusive, igrejas nos procuram, né, outras pessoas que já têm um grupo fechado, e aí a gente tem esse mesmo termo de responsabilidade, onde a gente deixa a chave com a pessoa, né? Ela vai lá, faz uso, e depois a gente confere se está tudo ok, na segunda-feira eles devolvem a chave para a gente. Então, assim, a gente não deixa de atender. A Secretaria de Esportes começa a funcionar às 5 horas da manhã com treinamento funcional e só encerra às 9 horas da noite, né? As atividades no campinho de areia e também do treinamento funcional.
Tá, isso é só aqui no ginásio do centro ou no município todo?
Não no ginásio, no campinho de areia. Lá, localizado na Secretaria de Esportes, ao lado do restaurante do TT ali.
Tá, mas esse termo de compromisso que o senhor está me falando, isso aí
sim,
é só...
Não. Lá na Secretaria de Esportes que a gente tem...
Mas os ginásios do interior?
Não. Em Belém já tem gente que utiliza, sim. Em Jequitibá também tivemos uma procura, né?
Então é o município todo?
Isso. Se tiver a procura, né, a gente tá. Tem as pessoas que trabalham nas quadras, elas entram em contato com a gente e a gente faz essa ponte com as pessoas.
E nós estamos falando em final de semana. E durante a semana à noite?
Então, algumas quadras, a gente tem os horários, que o pessoal tem um horário fixo para jogar o futsal. Aqui na quadra do centro, a escola utiliza 3 vezes na semana o ginásio, né? Então, muita gente pergunta, por que não libera a quadra do centro aqui para jogar futebol? Porque a gente também tem as prioridades, não tem como eu vou tirar o horário da escola, né? Então, a gente não tem esse como tirar, eles precisam utilizar para a educação física, eles têm os projetos deles também, né? E nos demais dias nós temos atendimento com a turma de vôlei e com o pessoal nosso da ginástica rítmica e balé que treinam no ginásio também, na segunda e na sexta-feira. Então, assim, atendimento a gente tem nas demais quadras. Em Jequitibá tem o pessoal que tem o horário para jogar bola à noite. Lá em Rio Claro também tem. Aqui na quadra de São Luís, né, também os horários todos cheios, até com lista de espera. Então, a gente tem atividade em todas as quadras durante a semana.
Que bom. Mas vamos incentivar também, motivar, porque eu saio da farmácia à noite... Eu passo ali atrás do Graça Aranha, eu vejo o Henrique lá, o ginásio fechado, escuro. Aí você vai um pouquinho na frente, a igreja construiu um pavilhão em cima ali, um monte de adolescentes, jovens ali jogando bola. Tá? Então, eu acho que o incentivo ajuda muito, porque o esporte tem que ser incentivado tanto pela saúde e pelo próprio esporte mesmo. Você pode ver que esse Kaique aí, ó, ele está em segundo lugar, ficou em segundo lugar na corrida do aeroporto. Então, nós temos pessoas muito capazes aqui na área do esporte. Nós precisamos só dar um pouquinho mais de incentivo. Inclusive, parece que essa corrida que vai ter da saída aqui do pavilhão, eles foram pedir uma ambulância e negaram. Negaram a ambulância de acompanhar eles até lá, poxa.
Sim, né? Inclusive, esse final de semana, nós tivemos a solicitação do pessoal de Garrafão, que teve a corrida lá da Pedra de Garrafão, né, e nós também ajudamos, fazendo pedido de ambulância, fizemos pedido com o pessoal dos bombeiros voluntários, né, para estar dando um auxílio. Então, a gente sempre tenta ajudar, né, da melhor forma possível. A gente cede transporte quando tem alguma corrida fora do município, a turma do Corre Santa Maria sempre nos procura. Então, a gente sempre tenta ajudar dentro do possível, que também nós temos os nossos projetos. Finais de semana, precisa levar a turma do jiu-jitsu para competir, tem o pessoal da ginástica, tem a turma do bom de bola, então a nossa demanda também é muito grande. Né? Então, a gente tenta conciliar quando não tem nenhum compromisso da Secretaria de Esportes na nossa agenda, a gente tenta atender as demais secretarias. E a gente até conta com o auxílio da Secretaria de Cultura, que cede o ônibus para a gente, né? Ação social também, quando a gente precisa. Né? Então, já meus agradecimentos a todos os companheiros aí de outras secretarias que estão sempre nos ajudando. Né?
Que bom que tem essa interação entre as secretarias, isso é muito bom, você precisa da saúde, a saúde precisa do esporte, vice-versa, você precisa da ação social, precisa de outro, isso é muito importante. Secretário, muito obrigado pela sua vinda, o senhor não foi convocado, o senhor veio espontâneo, sim, muito bonito por sua parte, só tenho a agradecer e parabéns pelo trabalho. É só ajudar a divulgar, então, vamos okay. Divulgar isso ainda mais, para as pessoas procurar mais se envolver no esporte, para evitar ficar nos botecos, evitar de mexer com coisas ilícitas, isso ajuda muito. Sim. Meu muito obrigado.
Aproveitando o espaço, dia 10 de novembro agora, a gente vai ter a final da Liga Serrana, e a equipe aqui do programa Bom de Bola, a categoria Sub-15, vai estar fazendo a final do campeonato lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Então, a gente deixa aqui o convite, né, a todos os vereadores, população em geral, que quiser ir lá prestigiar nossos garotos, né? Quem sabe a gente volta com o título de lá no dia 10, tá bom?
Senhor secretário, me permite a parte?
Sim, sim.
Gostaria até de também agradecer pela sua explanação sobre os horários, agendamentos. Acho que isso é muito importante para a população também ter conhecimento de como ter acesso a uma quadra. Muitas das vezes deixam de utilizar por não ter conhecimento deste acesso. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para fazer um pedido de análise, né? O meu pedido ele é para a comunidade de Vila de Itibá. Ali a gente tem a quadra. O acesso da quadra hoje ele é por dentro da escola. O meu pedido é assim, para a Secretaria de Esporte ver junto à Secretaria de Educação se tem a possibilidade, né, junto ao prefeito, a construção ali do acesso fora da área da escola, porque Vila Jetibá é uma comunidade que carece muito de área assim, de lazer, final de semana, durante a semana, às vezes à noite, poderia, vamos dizer assim, também estar aproveitando melhor aquele espaço. E devido ao acesso, eu entendo que não tem sido aproveitado da forma, vamos dizer assim, como poderia estar sendo aproveitado, porque ali é uma quadra grande, né? Poderia a comunidade estar usando, adolescentes. E, assim como o vereador Vespinha falou, né, da importância também do esporte, eu reitero, o esporte, quando a gente investe em esporte, a gente está tirando o jovem da droga também, está direcionando ele ali. Então, eu entendo que isso seria muito importante, a construção de um acesso na quadra da Vila Jetibá, para tornar essa quadra mais acessível à população. Eu não sei se já tramita algo nesse sentido, mas eu gostaria também de deixar esse pedido.
Sim, sim. A gente vai estar analisando, né? Vai estar conversando com a Glória também sobre isso. E o que tiver ao nosso alcance, a gente vai tentar fazer sim. Ali, assim, a gente tem que pensar toda numa logística também, né? Se conseguir fazer esse acesso, teria que ter uma pessoa ali para estar cuidando desses horários, trabalhando, porque, volto a falar, não é, a gente não pode abrir por abrir, tem que ter tudo, uma organização, um cuidado para que não vire bagunça, né, e que não venha a ter nenhum problema com o patrimônio. E ali, como envolve escola, ali a educação, né, que gerencia, aí a gente talvez conseguiria fazer alguma parceria, alguma coisa que pudesse atender ali, talvez até implantar um projeto, que fosse, né? Que essa questão de acesso à escola, aí eu tenho que ver dentro da lei como que funciona, porque eu não sei se é permitido, se tem que ser a quadra fechada e não pode ter acesso ao espaço escolar, então é uma coisa assim a ser analisada, né, para tentar atender a comunidade. Ideia muito boa, né, aproveitar um espaço que é ali do município e vai abrir mais espaço para o pessoal que trabalha durante o dia ter um momento de lazer também à noite, que é o que acontece nos ginásios que a gente tem, né? O pessoal que trabalha, chega à noite e tem aquele horário para ter o seu lazer.
Secretário.
Muito obrigada.
Aproveitando o gancho, eu fui muito cobrado, já o pessoal me fala, daí porque a Secretaria de Esporte não organiza campeonatos nas comunidades. Né? Isso incentivava o jovem a praticar mais esporte, isso criava uma rivalidade, bom sentido, assim, de esporte entre as comunidades. E eles estão me cobrando isso. Aí eu já levei isso ao Jardel aquela vez, quando ele era secretário, e ele nunca aderiu isso aí. E aí, até hoje, eles estão me cobrando, daí por que você só faz no centro, mas nas comunidades não faz, não organiza? Eu acho que se fizesse, assim, uns 3 ou 4 por ano nas comunidades, incentivava muito mais o jovem a praticar, a jogar uma bola, ou a formar um time, tirar eles mais da droga, tirar eles mais dos botecos. Eu acho que isso era um dinheiro gasto do melhor, assim, a prevenção de tirar os jovens do mau caminho. Eu acho que isso aí vocês podiam pensar e tentar organizar isso aí, aderir a esses campeonatos regionais assim, das comunidades. Isso tem como fazer?
Olha, na verdade a gente já realiza com a modalidade do futsal. A gente tem os campeonatos regionais, né? E aí a gente meio que localiza em alguns lugares. Por exemplo, a gente fez o regional de Rio Posmoser. Rio Posmoser, a gente já abrange ali pessoal que vem de Garrafão, de Alto Santa Maria, então essas equipes todas são convidadas a... Até porque, senão, não dá número de equipes, né? A gente tem que pensar nisso também na hora de fazer uma competição. E aí, nós, em Jequitibá, né, tentamos fazer esse ano, não conseguimos, né, porque a gente tem a questão que a gente sempre tem os nossos regulamentos e exige a questão do título de eleitor, né, igual a maioria dos municípios fazem, e lá acabou... E também não tem uma demanda grande de equipes lá, né? E aí acabou não dando para fazer esse ano, mas já fizemos em anos anteriores. Né? Aqui no Belém também, nós fizemos o campeonato regional, e aí já abrange a turma de Jequitibá, que não conseguiu jogar, né, que tem algumas equipes de lá, a gente convida, convidamos algumas equipes de Santa Luzia, Recreio, né, para estar participando também. E temos o regional aqui de São Luís, que abrange os times ali que jogam em São Luís e aqui no centro da cidade. Então, são essas localidades que a gente acabou conseguindo atingir durante o ano.
Né? Tenta lá organizar um lá no Rio Claro, o pessoal está me cobrando isso.
Então, mas a dificuldade que nem é lá, talvez deve ter umas 2, 3 equipes no máximo, né? E aí, como que você faz um campeonato com poucas equipes?
Essa é a dificuldade. De quantas equipes?
Ah, para você fazer um campeonatozinho de 8 a 12 equipes, você consegue fazer, né, um campeonato. Mas eles não deixam de jogar, tá? Que nem, inclusive, tem equipes, o Brandos é uma equipe lá de cima, o pessoal dos defensores, também da equipe lá de Alto Santa Maria, estão participando do regional de... Participaram do regional de Rio Posmoser, eles estão participando agora do campeonato municipal de futsal, que iniciamos ontem, né? Então, assim, a gente tenta atender a esses campeonatos regionais e no final do ano a gente fecha com a chave de ouro fazendo o campeonato municipal, tanto de campo quanto de futsal. Tá ok?
Excelente.
Jean, obrigado pela explanação e pelas, né, pelas suas respostas. E continua obrigado, assim, você está fazendo um bom trabalho e que Deus ilumine o seu trabalho. Obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado a todos.
Voltamos ao expediente normal e passamos para o ordem do dia. Convoca a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Selene Chassa, para a leitura do parecer ao projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 49/2024, que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo referente às prestações de contas anual e do exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Hilário Rei, prefeito municipal.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de Lei número 49/2024, que aprova parecer prévio 44/2024-1, da primeira comarca proferida nos processos TC 4.758/2023, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata da prestação de contas anual do exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Retibá, de responsabilidade do prefeito Hilário Ripke. Justificativa e conclusão. Trata-se de análise da prestação de contas anuais do prefeito de Santa Maria de Retibá, Espírito Santo, relativa ao exercício de 2022, realizada através do processo TC 4.758/2023. Pela análise efetuada, houve destaque por parte do Tribunal de Contas referente à situação do regime próprio de Previdência Social, RPPS, do município, que apresentou desequilíbrio financeiro e insuficiente de aportes por parte do ente patrocinador. Foi apontado a necessidade de revisão do planejamento orçamentário e a regularização dos aportes ao regime previdenciário, com o objetivo de assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Além disso, foi recomendado pelo Tribunal de Contas a inclusão de um programa específico no planejamento orçamentário que assegure o acompanhamento das despesas previdenciárias e a progressiva regularização do déficit atuarial. Pelo exposto, foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e pelo Ministério Público de Contas a aprovação com ressalvas da prestação de contas anual do então prefeito municipal de Santa Maria de Itibá, no exercício de 2022, senhor Hilário Ripke, na forma do artigo 80, inciso 1º, da Lei LC número 621/2022, com artigo 71, inciso 2, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Plenário, doutor Flávio Guilherme, 14 de outubro de 2024. Presidente Clóvis Brown, PSB, favorável. Relatora Selene Jastro, PSB, favorável. Membro Valdivino Mansk, PP, favorável.
Conforme no artigo 54, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, o vereador Ilimar Fespa foi sorteado em sessão ordinária para ser relator do plenário e elaborar relatório da prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2024. Assim, convoco o vereador Ilimar Fespa para proceder à leitura do relatório.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Processo número 787/2024. Objeto: prestação de contas do prefeito municipal Hilário Ripke, exercício de 2022. Fundamentação dos artigos 53 do inciso 1º, 2º, 3º e 54, inscrito na 2ª da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Itibá. Relator de plenário, vereador Ilimar Vesper, PL. Relatório. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo encaminhou para esta Câmara Municipal o parecer prévio 68/2024, dígito 7, a primeira Câmara do processo Tribunal de Contas número 3.799, de 2024. Embargos de declaração, o parecer prévio número 44/2024, dígito 1, a primeira Câmara, o parecer do Ministério Público de Contas 759/2024, dígito 7, a instrução técnica conclusiva 770/2024, dígito 3, o relatório técnico 334/2023, dígito 8, e o relatório técnico 286/2023, dígito 2, prolatados do processo do Tribunal de Contas número 4.758/2023, que tratam a prestação de contas anual do exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Tibá, a responsabilidade do prefeito Hilário Repke. Examinando o relatório técnico 334/2023, dígito 8, de folhas 25-165, e a instrução técnica conclusiva número 770/2024, dígito 3, das folhas 166-320, e o parecer do Ministério Público de Contas número 759/2024, dígito 7, de folhas 321-324, e o parecer prévio número 68/2024, dígito 7, da primeira Câmara consistente dos embargos de declaração conhecidos para corrigir erro material constatado. Primeiro, a receita orçada consolidada foi prevista no valor de R$ 188.906.164,89 e é realizada no montante de R$ 214.253.580,36, representando um percentual a maior de 13,42%, evidenciando um excesso de arrecadação de R$ 25.347.414,49 da folha 65. Segundo, que a despesa orçada prevista e consolidada foi o valor de R$ 226.892.135,09 e executada, empenhada no valor de R$ 215.890.114,65, representando o percentual de 95,15% da folha 65. Terceiro, portanto, a execução orçamentária, tanto das receitas quanto das despesas, obedeceu ao ditâmenes da Lei Orçamentária Anual, aprovada por esta Câmara Municipal para execução pelo Poder Executivo e o Poder Legislativo à autarquia do Instituto de Previdência Social de Santa Maria de Tibá. Tá? Quarto, que o chefe do Poder Executivo cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal com as despesas com percentual no montante de R$ 94.336.717,92, representando um percentual de 49,69% da receita corrente líquida dentro do limite da Lei Responsabilidade Fiscal, 54% da folha 85. Quinto, os gastos com pessoal, compreendendo o Poder Executivo, mais o Poder Legislativo, alcançaram o valor de R$ 97.907.228,48, no percentual de 51,58% da receita corrente líquida, dentro de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, 60% da folha 86. Sexto, os gastos com educação apresentaram um montante de R$ 48.433.433.443,00 R$ 485,77, representando um percentual de 31,92%, limite de 25% da Constituição Federal, observando que os gastos de 6,92% acima do limite constitucional da folha 83. Sétimo, que a saúde, o município deveria obrigatoriamente gastar no mínimo 15% dos seus recursos próprios, mas gastou muito mais, chegando ao percentual de 21,24%, no montante de R$ 31.509.607,63, que está na folha 84. Oitavo, que o chefe do Poder Executivo também cumpriu a obrigação constitucional de transferir para a Câmara Municipal o percentual de 7% da receita corrente líquida, o importante de R$ 7.786.396,16, dentro do limite constitucional do artigo 29A do inciso 1º da Constituição Federal de 1988. Registra-se por oportuno que a Câmara Municipal devolveu para o Poder Executivo no exercício de 2022 o valor de R$ 3.686.273,04, sob a presidência do vereador Elmar Francisco Tom. Nono, que o município de Santa Maria de Jetibá encerrou o exercício de 2022 com as seguintes disponibilidades financeiras que está na folha 78. Fundo Municipal de Saúde, R$ 12.822.777,38. 9.2. Prefeitura, R$ 27.425.466,46. 9.3. Instituto de Previdência Social de Santa Maria de Itibá, R$ 88.231.416,21. Câmara, 9.4, R$ 308.740,63. Total de vinculados e não vinculados, R$ 128.788.420,68. 10. Que o município não tem dívidas em precatórias, ou seja, originados de questão judicial, com sentença, transitando ou em julgado, e em fase de execução, saldo de zero das folhas, da folha 74. 11º, que o município não realizou nenhuma operação de crédito, empréstimo, no exercício do ano de 2022. Está na folha 88. 12º, que o exame de prestação de contas do exercício de 2022, o egrégio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, faz na análise técnica bem detalhada sobre a previdência social, regime próprio dos servidores dos poderes executivos e legislativos, que agregava em 31 de dezembro de 2022 o significativo número de 978 servidores ativos, 212 aposentados e 35 pensionistas, totalizando 1.225 segurados, que está na folha 11. Os segurados ativos contribuem com um percentual de 14% sobre o vencimento, e estes munícipes patronais contribuem com um percentual de 17,20% do artigo 4º da Lei Municipal nº 2.643, de 8 de dezembro de 2022. O estudo apontou para um desequilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário, que poderá comprometer a capacidade de pagamentos de benefícios futuros. Indico, então, como irregularidade esse desequilíbrio financeiro, do regime próprio de previdência em capacitação decorrente à insuficiência financeira desprovida de aporte pelo ente patrocinador, o Poder Executivo, no montante de R$ 2.294.720,35 da folha 14 do exercício de 2022. Observação: esse valor deveria ter sido depositado em 2022. Assim que o Tribunal de Contas, que ao deixar de realizar os aportes para o pagamento de benefícios previdenciários do exercício corrente, o responsável possibilitou a utilização indevida de recursos previdenciários destinados ao equacionamento do déficit atuarial, prejudicando a acumulação de reservas e a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto de Previdência Social de Santa Maria de Itibá. Isto, então, não quer dizer que o prefeito municipal deixou de recolher as contribuições previdenciárias descontadas dos servidores e também não quer dizer que deixou de recolher a parte do município. Tais valores foram regularmente recolhidos pelo Imposto de Previdência Social de Santa Maria de Itibá. O prefeito recolheu R$ 21.215.727,01 da contribuição dos servidores efetivos e da parte patronal da Prefeitura e deveria também ter recolhido do Imposto de Previdência Social de Santa Maria de Itibá mais de R$ 2.294.720,35, correspondendo ao aporte financeiro previsto para o ano de 2022, apurados pelo cálculo atuarial para garantir os benefícios futuros dos segurados. Questionado pelo Tribunal de Contas, o prefeito municipal prestou todos os esclarecimentos e propôs o aporte dos recursos financeiros necessários ao equilíbrio das contas do Instituto de Previdência Social de Santa Maria de Itibá no exercício de 2024, exercício corrente, no montante de R$ 8.657.827,76, compreendendo que o valor de R$ 2.294.720,35 não repassado em 2022, mais o valor de R$ 6.363.107,41 previsto no cálculo atuarial para o exercício de 2024, da Lei Municipal 2.448 de 2021, da folha 294. Desta forma, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo emitiu o parecer prévio do número 044/2024 das folhas 327 a 520 pela aprovação das contas anuais de 2022, com reservas de responsabilidade do prefeito municipal de Santa Maria de Itibá, senhor Hilário Ripke. Este relatório, senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Parecer: o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo emitiu o parecer prévio número 044/2024, dígito 1, da primeira Câmara do processo número 4758/2023, dígito 7, relato pelo eminente conselheiro Davi Diniz de Carvalho, que sucedeu ao eminente conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges, que se aposentou, opinando pela aprovação com ressalvas das contas anuais deferentes ao exercício de 2022, prestadas pelo prefeito municipal de Santa Maria de Itibá, senhor Hilário Ripke. Na análise de todo o conteúdo deste processo, verifique que as contas da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, sob a responsabilidade do senhor prefeito municipal Hilário Ripke, estão regulares, com ressalva da questão previdenciária, que deve ser resolvida nesse exercício de 2024, como proposto pelo senhor prefeito ao Egrégio Tribunal de Contas. Verifico que a Prefeitura Municipal apresentou boa questão financeira, cumprindo todos os limites constitucionais e da lei da responsabilidade fiscal, tanto na saúde, quanto na educação, nos gastos com pessoal e demais exigências legais, contabilizando corretamente as receitas e as despesas, obedecendo à legislação e os regulamentos que atualmente regem a matéria. Cabe a esta Câmara Municipal o ato solene de julgamento das contas anuais, conforme o inciso 2º do artigo 31, a Constituição Federal de inscrição 7ª do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal. É o parecer, senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores.
Coloco o parecer em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadores, prefeito, vice-prefeito, parabéns, prefeito Hilário. Educação, que a obrigação é 25%, o senhor gastou 31,92%. Saúde, a obrigação é 15%, o senhor gastou 21,24%. Então, saúde e educação é prioridade. E parabéns, o mandato onde o senhor deu privilégio a essas duas secretarias aí, ultrapassando o limite mínimo, tá? Então, houve, sim, esse não repasse de R$ 2.294.720,35, né, para o IPAS, para o Instituto de Previdência Social de Santa Maria. Né? Mas o senhor vai repassar agora, nesse ano de 2024, então não tem como a gente não aprovar esse orçamento de 2022. E foi votado esse ano, antes das eleições, o plano atuarial. Então, isso de agora em diante, isso não vai acontecer mais, que foi aprovado por essa casa. Então, depois dessa aprovação, isso não vai acontecer mais nos outros mandatos. Meus parabéns e é isso aí.
Continue a discussão. Convoco o relator do plenário, o vereador Elimar Vespa, para declarar seu voto referente à prestação de contas anual do exercício executivo do exercício de 2022.
Com suporte dos artigos 53, inciso 1º, 2º, 3º e 54, inscrição 2ª da Lei Orgânica de Santa Maria de Itibá, voto pela aprovação, com ressalvas, das contas da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, referentes do exercício de 2022, de responsabilidade do prefeito Hilário Repke, que, por entender que o chefe do Poder Executivo Municipal cumpriu as disposições aplicáveis da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá, da Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual e a Lei Orçamentária do Exercício de 2022 e toda a regulamentação pertinente e de acordo com a recomendação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. E eu voto, e eu, como eu voto, senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores, vereadoras. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 1º de outubro de 2024, vereador Elimar Vesper, PL, relator de plenária.
Quero aqui agradecer o vereador Elimar, né, que foi sorteado para fazer e obrigado pelo seu trabalho e quero agradecer também o prefeito, né, pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo, sempre com honestidade. Espero que, né, os outros dois anos também sejam assim, que a gente trabalhe aqui. Eu estou com você 16 anos como vereador e nunca você teve uma conta rejeitada aqui nesta casa. Agradecido por tudo. Eu sei que as pessoas reclamam que falta muita coisa, claro que pode melhorar, mas tem muita coisa boa que você vai deixar no final desse mandato que você fez nesse município e com as contas sempre aprovadas. Responsabilidade, em primeiro lugar, quem é um gestor público. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada por 12 vereadores, eu como presidente não voto, então foi aprovada as contas do prefeito do exercício 2022. A prestação de contas anual do exercício referente ao executivo de 2022 foi aprovada com 12 votos favoráveis e nenhum voto ao contrário. O decreto legislativo será elaborado para formalizar a aprovação das contas. Quero convidar o prefeito Hilário Rui para usar a tribuna livre.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, povo aqui presente, o povo que nos ouve, o povo que nos assista. Eu quero aqui, senhor presidente, a mesa diretora, meu querido vice-prefeito, agradecer nosso querido Deus por nos proporcionar esse dia de hoje e agradecer, Papai do Céu, pela chuva que vem caindo aqui no nosso município, não diferente, talvez, no estado. E eu quero dizer, senhores vereadores, senhoras vereadores, da alegria de compartilhar com os senhores e senhoras essa aprovação. Eu sei que sempre a gente fica, né, no sistema nervoso, aquele negócio, mas andou certo, não tem problema. A gente não tropeça na coisa errada aqui em Santa Maria de Jequitibá. Quero cumprimentar com muito carinho o nosso controlador, Zinho, Sebastião Zinho, que está à frente desse trabalho, e não diferente os demais funcionários do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal. E ontem foi um dia especial, né? Ontem, dia do servidor público, e aqui já foi mencionado, né? Agradecer. Com certeza, as contas, né? O prefeito que faz, e aqui também temos aqui o Valdeci, né? Está conosco aqui, que é das finanças. Então, o funcionário tem muito a ver com a gente. E, como os senhores também viram ontem, a gente fez o pagamento devido no mês de outubro, no mês do servidor. E agradecer. Você, meu querido amigo, senhor Elimar Vespo, obrigado pelo relatório. Obrigado a todas as comissões que votaram a favor. E a de 2023, como os senhores podem observar, já veio sem ressalva, porque nós, prontamente, juntamente com a equipe da prefeitura, corrigiu a falha técnica, né? Então já está corrigido e 2023, as contas, com certeza, talvez não dê tempo esse ano, mas ano que vem, outros anos, né? Os senhores vereadores vão estar aqui também votando. Eu não vou me estender muito, nosso querido presidente Joel Pono tem compromisso, eu também tenho compromisso, agenda fora, duas agendas fora ainda hoje, né, 11h30 e às 14h. Né? Mas assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou muito feliz de estar encerrando 20 anos de mandato, com 18 contas, né, aprovadas, que o prefeito eleito, vice, os vereadores, eleitos, possam fazer, né? Continuar trabalhando. Eu sei que é diferente um do outro, né? Um faz um jeito, mas na vida pública não tem muita coisa de mudar, não. Ou você anda na linha, ou o trem te pega. Então, nós, Hilário Repco Gatinha, juntamente com todas pessoas ligadas à administração atual, funcionalismo, já falei, e principalmente senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu sempre falo, ninguém, mas ninguém mesmo trabalha sem a Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores, eu já fui vereador, eu sei o que um vereador representa na sua comunidade ou no seu município. Então, eu quero, assim, mais uma vez, agradecer ao nosso Deus por nos proporcionar essa data de hoje, mais essa data de hoje, e aprovando as contas, né, 12, praticamente 13-0, né, e dizer da alegria, que Deus abençoe, né, que nós possamos estar juntos, mesmo não sendo prefeito, eu vou estar colaborando, né, e para quem ainda não sabe, nós já temos um decreto, né, que constitui a equipe de transição, eles já estão trabalhando, e vamos torcer, né, que Santa Maria continue crescendo da maneira que cresceu até aqui. Né? Tivemos aqui 4 prefeitos diferentes, mas todos eles, com certeza, pessoas conhecidas, né, pessoas que mostraram o seu ser. Né? Então, quero mais uma vez agradecer. Vereadora Ana Paula, você quer falar? Não? Você levantou? Não, né? Então, tá bom. Mais uma vez, obrigado, senhores vereadores. Zongo, Luciano, Arlindo, Mazinha, Selene, Clóvis, Joelis, Joel, desculpa falando assim, Tio Mansky, o Rogério Vespinho, que foi relator, e a Ana Paula. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe sempre, sempre, sempre o povo de Santa Maria de Jetibá, e eu estarei aqui com vocês, aplaudindo no ano que vem, assistindo e aprendendo com vocês quem vai conduzir esse município, tá bom? E obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, obrigado, obrigado.
Oradores inscritos na explicação pessoal, tem um vereador em Lima Fespa.
Eu não posso deixar de agradecer o controlador dessa casa, Dr. Luiz Mil, o meu assessor, Lucas Renck, que tanto me ajudaram para fazer esse parecer. Tá? Muitíssimo, muitíssimo obrigado. E conte comigo também. Muito obrigado. Bom dia.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 4 de novembro de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Um bom dia a todos.